O outro lado do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O outro lado do espelho, um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.
Olá, muito boa noite. O meu nome é Célia Teles Ferreira e para si que nos escuta desse lado, estarei consigo nos próximos 40 minutos, aqui na RLX Rádio Lisboa, com a minha rúbrica semanal O Outro Lado do Espelho. Hoje é o meu 14º programa e, tal como já partilhei consigo, que como escritora que sou e por ser amante da literatura, o meu intuito para quem me acompanha desde o início é ajudar a mudar mentalidades, ajudar a criar maior sensibilidade dentro do seu eu, ajudar a curar almas feridas, corações partidos, aliviar sofrimentos, ajudar a levantar quem cai. Esta minha rubrica semanal aborda sempre um tema que poderá ser do seu interesse, com música à mistura, onde é sempre escolhido por mim um cantor ou banda para cada semana e, claro, também a minha poesia. Este programa terá sempre como objetivo funcionar como uma terapia de autoajuda, sentir estados de alma, onde situações diárias da vida de todos e cada um de nós são focadas e sempre envoltas em mensagens da esperança, saberes, sentires, sonhos, crenças, amor. Quero dizer-lhe que será sempre um estímulo para juntos descobrirmos o que está para além da nossa imagem exterior e explorarmos o que temos de melhor, de forte, de confiança, de gratidão. O mundo privado da realidade que só cada um de nós conhece encontra-se sempre do outro lado do espelho. Todos os dias somos atores de nós próprios, porque a nossa realidade só por cada um de nós é conhecida e o nosso mundo interior está dentro de cada um de nós. Está sempre a tempo de voltar a escutar. Os anteriores programas estão disponíveis em podcast na RLX Rádio Lisboa, no meu perfil do Facebook ou na minha página Odes Intrínsecas, igualmente no Facebook. Encontra facilmente a página onde pode visualizar também o meu trabalho, sendo que, como já sabe, tenho dois livros editados da coleção Odes Intrínsecas com a chancela da Empório Editora. E o terceiro será lançado ainda este ano. Eu depois direi quando for. Se quiser adquirir os livros, pode fazê-lo através da página, recebendo pelo correio com dedicatória e autografado, ou, se preferir, pode adquirir no site da editora, através da FNAC Online, Bertrand Online e Wook Online. Na compra de cada livro, também já sabe, 1 euro reverte a favor do Serviço de Urgências do Hospital Oncológico IPO de Lisboa. Ora bem, o tema que vou abordar hoje é também um tema interessante, penso eu. Irei partilhar aqui algumas coisas sobre o tema que penso que vão ao encontro daquilo que procuram, daquilo que possa ser uma mais-valia também para o seu dia-a-dia. Nós somos feitos de sonhos, então o tema de hoje é exatamente os sonhos. Não estou a falar dos sonhos que temos enquanto dormimos, apesar de que muitas vezes os sonhos que nós temos, de olhos abertos, não é? Os reportamos para enquanto dormimos e acabamos por sonhar com aquilo que desejamos obter na nossa vida. De qualquer modo, esse tema dos sonhos enquanto dormimos é também bastante interessante, igualmente interessante, quem sabe para um outro programa, vou pensar nisso. Mas sim, falo realmente dos sonhos que nos ajudam a comandar a vida. E pense, já parou de sonhar? É claro que não. Muitas vezes os seus olhos perdem-se no horizonte e a sua mente passeia pelos sonhos, pelos seus desejos mais profundos e sempre esperados. As crianças sonham e organizam as suas ideias e fantasias nas suas brincadeiras. Os adultos mantêm a sua integridade e discrição, mas sonham em silêncio e de olhos abertos. Sonhar não é somente uma coisa de crianças. Poucas coisas definem tão bem o ser humano como a sua capacidade de sonhar, de ir além da sua realidade para encontrar as suas aspirações e os seus anseios. Sonhar é tocar a lua, tendo os pés bem presos ao chão. Fique com o meu primeiro poema de hoje, embora este tenha, de facto, mais a ver com os sonhos de dormir ou a dormir, e intitula-se Sonha. Sonha livre de ódio, livre de suspiro. Sonha abertamente no teu mundo, num sono profundo. Sonha escrevendo tudo num papiro. Mergulha no mais profundo oceano. Ouve notas de piano, flutuando, sentes que respiro. Entro no teu sonho, comigo és leviano, sugas-me como um vampiro. Sobes à mais alta nuvem, aconchegas-te e sentes o teu retiro. Dormes profundamente, deixando o corpo ausente, mas a alma permanente, reluzente como um lampiro. E deixo-lhe outro que se intitula Do Outro Lado do Mar. Do outro lado do mar, onde a miragem é nua, toca uma música de enfeitiçar, onde tu danças com a lua. Do outro lado do mar, cheira a brisa e a marzia, nasce vontade de declamar um sobejo de poesia. Do outro lado do mar, a lua está imponente, puxas-me para te amar e eu vou como uma estrela cadente. Dançamos como pássaros alados do outro lado do mar. Trocamos olhares enleados, onde só o que importa é abraçar. Do outro lado do mar somos um único ser, um sonho que não queremos perder. E bom, o ser humano é feito de sonhos. Além disso, podemos dizer com segurança que a nossa rotina diária é feita em grande parte de recordações e desejos. E o que significa isto? A nossa mente, sempre inquieta, alterna-se entre os factos já vividos no passado e os desejos para o futuro. De alguma forma, estamos sempre a querer alguma coisa. Queremos experimentar mais emoções positivas, como as que estão nos nossos sonhos, muitas vezes até de uma forma muito idealizada. E é errado sonhar? De forma nenhuma. Todos nós nascemos com asas invisíveis que nos guiam até aos nossos projetos, aos nossos castelos de areia, para os quais iremos construir a fundação. Vamos falar sobre isso hoje. Devemos então sonhar para fugir da realidade? Todos nós já fizemos isso, pelo menos uma vez na vida, mas não devemos classificar este comportamento como imaturo e muito menos como patológico. Em algumas fases da vida, quando estamos estressados e com muitos problemas, os sonhos podem funcionar como uma válvula de escape. Numa infância difícil, onde não existe um vínculo familiar saudável, o sofrimento aparece e muitas vezes o sonho é a melhor forma de encontrar a paz para sobreviver. O lado positivo do sonho é que ele nos ajuda a compreender a triste realidade em que estamos a viver hoje em dia. Se sonhamos para fugir da realidade, devemos consciencializar-nos que precisamos de reagir e criar uma nova realidade a partir dos sonhos. Todas as pessoas que tiveram uma infância traumática já sonharam com a felicidade, com um futuro melhor e com um ambiente acolhedor e carinhoso. Neste caso, estes sonhos devem funcionar como motores vitais, como uma engrenagem poderosa que nos ajuda a reagir e a construir um novo caminho, de acordo com os desejos e os sonhos. Os sonhos são abrigos quotidianos, maravilhosas portas de escape, mas não podemos ficar eternamente dentro desses refúgios perfeitos. Eles devem ser como janelas que utilizamos para mergulhar dentro de nós e, a partir daí, criar uma nova realidade. Fique com o meu próximo poema, Inspira-te. Inspira-te na essência do teu ser, a que te acompanhou durante o teu nascer, pura, imaculada, limpa, transparente, inocente. Agarra-te a essa essência. Mantém-na em permanência. uma vez que tudo altera, muda e prolifera de acordo com a tua vivência. Inspira-te na essência do teu ser, agarra-te à vontade do teu saber e muda para melhor o rumo da tua vida. Inspira-te, espalha amor, distribui sorrisos, deixa o teu dia e o dia dos outros mais felizes. E assim que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, em O Outro Lado do Espelho, o cantor que escolhi para hoje é desconhecido do grande público, uma vez que ainda só tem 20 anos, portanto, é um jovem, muito jovem. Aaron Frederick, mais conhecido por A.G. Mitchell Jr., é um cantor e compositor norte-americano atualmente contratado pela Epic Records. Ganhou proeminência no meio artístico em 2017, após publicar covers no YouTube, Instagram e Spotify. Nasceu nos Estados Unidos a 17 de maio de 2001, portanto, tem apenas, como disse, 20 anos. É muito jovem. Quando começou a mostrar o seu talento em vídeos curtos no Instagram, ganhou mais de 1 milhão e 300 mil seguidores na plataforma. Em 2017, lançou o seu primeiro single, Use It To Be. Antes da fama, foi um talentoso atleta no colégio. Relativamente à música, começou a partilhar no Instagram em 2013 e depois passou a partilhar também covers completos no YouTube em janeiro de 2016. Ficou popular no TikTok partilhando as suas músicas. Cresceu ao lado de duas irmãs, a Hedy e a Andrea, e mudou-se para Los Angeles no começo de 2016. Adoro, como sabe, descobrir novos talentos, principalmente porque acho que, tal como o amor, a música salva o mundo. E relativamente ao tema de hoje, a música dá-nos força para pensarmos de forma positiva e alcançarmos os nossos sonhos com maior leveza. Fique então com o primeiro tema de A.G. Mitchell, I Don't Want To Back. Espero que goste.
I've been waiting for the day you say you want me back. I've been alone, but baby, I can't seem to understand. You threw my heart into the flames. I took our pictures out the frames. I tried to throw them out, but I still keep them just in case. If you're wondering if I still love you after so much time has passed since you asked. I don't really want you back. I just want the life we had. I don't really want you back. I don't. No, I don't really want you close. I just needed you to know that I don't really want you back. No, I don't. And I remember all the times you said you had my back. We're separated, going down a separate path. You threw my heart into the flames. I took our pictures out the frames. I tried to throw them out, but I still keep them just in case. If you're wondering if I still love you after so much time away, here's what I say. I don't really want you back. I just want the light. want the life we had. I don't really want you back. No, I don't. No, I don't really want you close. I just needed you to know that I don't really want you back. No, I don't. No, I thought I don't wanna let you go. No, I don't wanna let you go. No, I don't wanna let you go.
Espero que tenha gostado deste tema de A.G. Mitchell. Eu gostei muito. Posso dizer que, de facto, pode espreitar também o YouTube e ver outras canções ou outros temas do mesmo cantor. A vida é um sonho contínuo que deve ser construído dia a dia com felicidade, otimismo e energia. No momento em que ficamos presos pelo sofrimento ou por problemas, a realidade torna-se cinzenta. E a vida deixa de ser um sonho para se transformar num pesadelo. O que é que podemos fazer? Recorremos aos medicamentos e analgésicos para as dores da vida? Claro que isso é impossível. É impossível encontrar uma solução que sirva para todos os nossos sofrimentos e tristezas, que são únicos e pessoais. No entanto, é importante ter bem claro na sua mente nunca deixar de sonhar. Nos seus sonhos escondem-se as suas aspirações pessoais e a felicidade. Tome nota destas dicas simples. Então, sonhe com as asas abertas, com a mente desperta e com os pés no chão. O que é que significa isto? Os nossos sonhos devem ser viáveis e não inatingíveis. Como, por exemplo, um relacionamento com um ator, uma atriz famosa ou viver num castelo próximo do lago. Sabemos nós que, nos dias que correm, isto poderá ser impossível. Claro que podemos sonhar, e obviamente, com estas situações, mas sabemos que são inatingíveis. Portanto, devemos sonhar com coisas que se encaixem no que realmente necessitamos, que nos ajudem a crescer interiormente e a sermos felizes. Já sonhou com um trabalho melhor? Alcance-o com os seus próprios méritos. Com um companheiro ou companheira que o faça feliz? Seja feliz consigo mesmo, para depois encontrar a pessoa certa. Nunca perca a inocência e a sua vontade de viver. Quem deixa de sonhar e fecha o fluxo dos seus sonhos, permite que os medos apareçam. Sonhar é viver o dia-a-dia, esperando sempre pelo melhor e que a felicidade esteja em cada esquina. Não perca essa criança interior que lhe permite ver sempre o lado positivo, a luz do dia e o sorriso das pessoas. Deixe-se surpreender, abra-se para o mundo, para que ele possa guiá-lo mostrando-lhe o melhor da vida. A lua nunca se apagará enquanto existirem pessoas que continuem a sonhar. Fique com o meu próximo poema, que se intitula Deixei-me levar pelo sonho. Por momentos, deixei-me dormir. Deixei-me levar pelo sonho. Deixei-me ir. Já não se ouvem cigarras ou o som das guitarras que soltam as notas que componho numa noite estrelada daquelas em que queres ser amada. Deixei-me levar pelo sonho. Tranquilo, que cheira a ti, que recorda momentos que vivi, daqueles que não se esquecem. Aqueles que prevalecem guardados, escondidos no meu coração, onde sempre te dei a mão. Deixei-me levar pelo sonho, onde encontrei o amor, aquele que aflora, aquele que se demora, aquele que não sente dor. Deixei-me levar pelo sonho. E quais é que são os sonhos da sua vida? Bom, não ter sonhos declarados também não nos dá motivos para celebrar nem deixar as conquistas marcadas na sua história ou na nossa história. O motivo disso muitas vezes está ligado à falta de reflexão sobre o assunto, seja por falta de tempo, por não saber como fazer ou por não conseguir organizar o pensamento. Tornar os sonhos tangíveis, perseguir a sua execução, monitorizar frequentemente o seu alcance, entre outras atividades, são pouco exploradas na nossa rotina agitada. Materializar os nossos sonhos nem sempre é simples, mas não podemos deixar de lado o mais importante. É preciso colocar em prática o que planeamos e comemorar sempre cada vitória. Como diz um ditado antigo, o plano não vale o papel que foi escrito se não puder ser colocado em prática. E é verdade. Então vamos ao que interessa. Já fez uma lista dos seus principais sonhos na vida? Onde quer chegar num curto, médio e longo prazo? Fazer uma lista dos sonhos pode parecer muito simples ou óbvio, mas não é assim tão simples quanto julga. Para facilitar a criação dessa lista, podemos dividir os nossos sonhos em categorias para que nada fique de fora, como, por exemplo, sonhos pessoais, sonhos profissionais, de relacionamento ou de qualidade de vida. Vamos pensar um pouco nestes grupos de sonhos, começando pelos sonhos pessoais. Os sonhos pessoais são aqueles sonhos voltados para si, para o que quer ser e para o mundo. Podem estar ligados a viagens, experiências, desenvolvimento de habilidades, aquisição de bens materiais, como por exemplo casa, carro, claro, participação em algum curso ou evento, resolução de algum problema pessoal ou do mundo, realização de serviços voluntários, por exemplo, resolução de questões da vida, entre outros. Depois temos os sonhos profissionais. Estão relacionados com as experiências de trabalho que deseja ter, os trabalhos que gostaria de desempenhar, o setor no qual gostaria de atuar, a empresa que gostaria de abrir, entre outros também. Já parou para pensar nos seus sonhos profissionais? Se calhar ainda não. Existem também os sonhos de relacionamento. Podem estar ligados a viver junto com alguém, melhorar o seu relacionamento com a família, começar um namoro, ficar noivo ou até casar com alguém, ou ficar solteiro, ter mais experiências com outras pessoas, ter filhos, ter mais tempo com a família e amigos, conhecer pessoas pelo mundo, ativar a sua rede de relacionamentos. Que tipo de relacionamentos é que gostaria e desejaria ter na sua vida? Pense nisso. Depois, temos os sonhos de qualidade de vida. Que hábitos lhe vão trazer qualidade de vida? Como deseja dedicar o seu tempo livre? O que almeja para se sentir confortável consigo e com o meio em que vive? Que práticas positivas deseja ter? Deseja morar perto do trabalho, ter um escritório em casa? Qual é que é o seu sonho de qualidade de vida? Faça de facto essa lista e vai ver que provavelmente vai descobrir sonhos que não lhe passariam pela cabeça. A ideia desta estrutura de categorias é provocar no pensamento quais são os seus sonhos e não esgotar todas as possíveis opções. É apenas uma sugestão para ajudar a sua linha de pensamento. Que outros sonhos poderia ter que não se encaixam nestas categorias que acabei de falar? Para o ajudar a organizar os seus sonhos, arranje uma Moleskine, um caderno ou folhas onde deve fazer uma lista dos seus sonhos. Catalogá-los e definir o prazo da sua realização. Curto prazo, médio e longo prazo. A ideia é que com os nossos sonhos definidos, vamos entrar em ação para que seja possível a sua concretização. Além de fazer uma lista dos seus sonhos, é necessário executá-los com paixão, com pensamento positivo e com garra, verificar a sua execução periodicamente e comemorar sempre que algum seja alcançado. E esta é uma parte realmente importante desse caminho. Valorizar as nossas conquistas é muito, muito importante. Permita-se comemorar quando alcançar um resultado ou realizar um sonho. Se chegar a meio do caminho e quiser mudar a sua lista toda, faça-o sem problema. Comece de novo se sentir necessidade disso. Mudar de sonhos ao longo do caminho faz parte. Encontrar problemas e pedir ajuda também. Só não se permita achar que não os consegue realizar. A elaboração da lista dos sonhos é um processo no mínimo interessante, pois trabalha o nosso senso de futuro, prepara o nosso inconsciente para seguir aquela direção, dá-nos foco e vai-nos mostrando a direção dos nossos sonhos. Recomendo vivamente que faça a sua lista de sonhos e, mais do que isso, execute-a. Como diz o mestre Peter Drucker, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Fique com o meu próximo poema, Não Percas o Sonho. Não percas o sonho, não percas o foco. O sonho comanda o desejo. Vives com o propósito de criar construir, partilhar e nunca desistir. Não percas o sonho, invade-te de ideias, enche-te de impulso de várias maneiras e avança. Só ao realizar um sonho te sentirás verdadeiramente feliz. Não percas o sonho, não percas o foco. Enche-te de bons valores para teres o retorno. Envolve-te de amor e terás maior inspiração. Acredita, todos os dias vão ser dias de concretização. Não percas o sonho, não percas o foco. As frases intemporais de Fernando Pessoa, como o sonho comanda a vida e a outra que diz nunca fiz senão sonhar, ajudam-nos a não desistir dos nossos sonhos. Fernando Pessoa sabia bem do que falava. Outro trecho interessante que lhe deixo do poema A Pedra Filosofal, de António Gedeão, por José Calhas Gaspar, vou partilhá-lo consigo. É extremamente interessante e poderá reportá-lo para tantas outras coisas na vida. Diz o seguinte: sonhar é preciso. O sonho tem um papel muito importante na vida de cada pessoa, quase tão importante como a vida real. Vítor Hugo afirmava em Os Miseráveis que mais facilmente se julgaria um homem segundo os seus sonhos do que segundo os seus pensamentos. É imperioso que o homem sonhe e que esse sonho seja bom para a cidade, para os cidadãos, para o desenvolvimento, para o ambiente, para a vida. Eu, por exemplo, um simples cidadão da Guarda, sonhei que a Guarda era a capital da região da Beira Serra. Sim, capital. E que alguém muito especial transportava a bandeira da Guarda pelas ruas da cidade, seguido de uma grande multidão que gostava disso. E sonhei mais. Sonhei com o portador da bandeira, que tinha sido eleito sem trocar favores ou traficar influências, sem pagar apoios ou prometer empregos. Porque para ser eleito não é preciso comprar ninguém. Não é necessário haver corrupção. Basta ser capaz de cumprir o que se promete e prometer apenas o que se pode cumprir. Não precisa de se ter um perfil adequado. Ninguém tem um perfil adequado para um qualquer cargo público. Todos têm direito e perfil para concorrer a qualquer lugar político. Sonhei que havia eleições para escolher um caminho onde o bem-estar da população e o engrandecimento da região e da cidade eram objetivos permanentes, gravados a letras douradas à vista de toda a gente. Sonhei que participavam todos os que quisessem fazer com aquela boa fé que só a dignidade e a honra possibilitam, e que o único benefício era o orgulho que cada um sentia pela sua terra. As decisões eram tomadas em torno de uma grande mesa redonda, numa sala de cristal. Acreditem que era bonito de se ver e de se sentir que ali reinava a democracia, sem ninguém a ser dominador ou a ser dominado. Estava-se na presença de verdadeiros cidadãos que decidiam, e cada decisão era um ato de justiça e de liberdade. E cada erro cometido era assumido à luz do dia, na certeza de que a errar se aprende e a aprender se melhora a vida. Acordei. Era apenas sonho, mas acordei com boas ideias. Ideias de futuro, em que a Guarda seja mais humana, mais organizada, mais limpa, mais verde, planeada, a pensar mais nas pessoas, mais segura, mais amiga do cidadão guardense. Com um projeto que aproveite melhor o turismo, o património, o ambiente, o ar puro, a localização estratégica, com capacidade de afirmação pela saúde, pela educação, pela cidadania. Uma cidade e uma região a olhar o futuro, sem esquecer o passado, a cultura, as tradições, as raízes, as famílias, os filhos ilustres, não apenas na toponimia. Uma cidade e uma região onde se sinta orgulho de viver e onde os visitantes desejem voltar pela apreciação do seu património material e imaterial, pela gastronomia, pela capacidade de receber e divulgar. Acordo e dou conta que é um sonho. Com que concordo? Vamos todos sonhar, acordar e contribuir. A Guarda não precisa só de dinheiro, precisa de todos nós, do nosso contributo, das nossas ideias, dos nossos sonhos. A Guarda não pode parar, tem de olhar para a frente. Acordemos, pois, É tempo de fazer o caminho caminhando. Acreditemos no nosso sonho, na sua força. Possuímos a terra, a semente, a água, o sol e a força do sonho. O futuro depende de nós, da nossa determinação, da capacidade de fazer. Juntos somos capazes de sonhar, de construir, de viver uma nova guarda. Vamos deixar que o sonho comande a nossa ação. Não permitiremos que personagens de simpatias temporárias, já sem capacidade de sonhar, nos limitem com a sua descrença. Trecho do poema A Pedra Filosofal, de António Gedeão, por José Calhas Gaspar. Eu achei muito interessante e por isso achei que o deveria partilhar consigo. E para si que nos escuta desse lado, aqui na RLX Rádio Lisboa, em O Outro Lado do Espelho, está na altura de partilhar consigo o segundo tema que escolhi, de A.G. Mitchell, que se chama Like Strangers Do.
I miss the taste of your lips on Sunday, and the sound of your laugh when I said something funny, but nobody heard it except for you. And my mind's so less about you, I lie and say we're friendly, 'cause I don't have it in me to tell the truth. You and me, what are we if we're not together? We could be nothing, 'cause nothing lasts forever. If you saw me on the train, would you look the other way like strangers do? And if you passed me on the street, would you look down at your feet and move on through like strangers do? I miss the way that you looked in your sundress, the way that you looked when you undressed, the sound of your footsteps across the room. Now my friends don't ask about you, 'cause they think I'm fine without you. I say it's all good, but it's never true. You and me, what are we if we're not together? We could be nothing, 'cause nothing lasts forever. If you saw me on the train, would you look the other way like strangers do? And if you passed me on the street, would you look down at your feet and move on through like strangers do? On the train, would you look the other way like strangers do? And if you pass me on the street, would you look down at your feet and move on through like strangers do?
Espero que tenha sido do seu agrado, tal como o primeiro, e entretanto partilho consigo algo que descobri também de muito interessante relativamente ao tema de hoje. Penso que temos sempre muito a aprender com os nossos jovens e por isso fui buscar uns textos feitos por alunos do 12º ano. Não só escolhi um cantor jovem para hoje, de 20 anos, como lhe vou transmitir que de facto devemos aprender com os jovens. Eu vou passar aqui a partilhar, de facto, como lhe disse, descobri por acaso, achei muito interessante e é uma forma de aprendermos sempre com os mais jovens. Então, estes textos são feitos por alunos do 12º ano, como já lhe disse, lançaram mãos à obra e trataram de exercitar a expressão escrita, sob a orientação da professora Laura Rodrigues, docente de português, dando largas à sua criatividade. Produziram cada um deles um texto sobre a importância do sonho na vida do ser humano, ou, se preferirmos, sobre o valor da loucura na história das nossas vidas e no progresso da humanidade. Partilho 6 dos trabalhos, porque realmente vale a pena escutar. O primeiro, de Adriana da Silva Araújo, que diz: o sonho é uma planta. Vivo diariamente a questionar-me qual é o meu verdadeiro sonho, o que me pode fazer voar mais alto e no que realmente sou apaixonada. Creio que sonhar faz naturalmente parte de nós e ter vontade de arriscar e de viver com mais cor é sem dúvida algo indispensável à nossa existência. Todos os caminhos precisam de uma motivação, de um trajeto, de um sonho. Por coincidência, comecei a ler um livro que me ofereceram este Natal, que se chama Trate a Vida por Tu, de Daniel Sá Nogueira. Um livro motivacional que eventualmente explica como cada um de nós pode chegar ao que sempre ou nunca sonhou, de maneiras mais ou menos loucas, dependendo de cada um, porque cada ser humano é singular e especial. Eu, como tantos outros jovens, idealizo o meu futuro e intriga-me pensar em como será. O sonho não me indica onde eu chegarei, mas é claramente a minha força impulsionadora para chegar cada vez mais alto. É uma aventura por um deserto desconhecido, em busca de algo que nos parece platónico. Finalizando, o sonho é uma planta que deve ser regada todos os dias para que cresça. Assim cultivamos a nossa esperança, o nosso sentido de vida e o que nos faz realmente despertar depois de infelizes derrotas e melancolias. Adriana da Silva Araújo. O segundo é de Armanda Cerqueira e diz o seguinte: o sonho é o comando da vida. É a partir do sonho que criamos objetivos e lutamos dia a dia para os realizar. Fernando Pessoa, num dos seus poemas, diz: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Na minha opinião, não há maneira mais simples e fácil de descrever a importância do sonho na vida de qualquer pessoa. Ao longo do percurso escolar, todos nós estabelecemos metas. Essas metas são criadas por nós próprios, tendo em conta um objetivo, um sonho, que para alguns passa por entrar na universidade e tirar um curso superior. Também no passado foi o sonho e a loucura que fizeram de Portugal aquilo que é hoje. Não me refiro só aos descobrimentos que foram, sem dúvida, o maior feito dos portugueses, mas foi graças ao sonho de conquistar a liberdade que no dia 25 de abril de 1974, muitos patriotas, com a sua loucura, saíram à rua e lutaram. É por isso que Portugal é um país tal como hoje o conhecemos. Em suma, se não fosse o sonho, o que é que guiaria a nossa vida? Como é que estabeleceríamos objetivos se não tivemos a loucura? Se não tivéssemos a loucura de sonhar. Armanda Sequeira. O terceiro texto, de Carolina Fernandes. Opiniões reprimidas de um pombo. O homem é doido. Nunca vi espécie alguma a cometer tamanhas loucuras como só ele o faz. Ora agora quer isto, ora agora quer aquilo. Quando dá por ela já está metido numa encruzilhada sem saída ou tem a cabeça a prémio. Olhem só aquelas criaturas que se foram sujeitar aos perigos do mar só porque teimaram que havia mais mundo. E o outro indivíduo, aquele que pôs em causa todas as crenças sociais e religiosas, ou lá como se diz, só porque lhe deu para construir um telescópio? Louco! Mas o pior de tudo isto foram aqueles dois irmãos que decidiram que era possível uma pessoa voar. se fizessem o que lhes compete. O homem é um ser da terra, as sardinhas do mar, e nós, somente nós, pertencemos aos céus. Intrometidos que somos. Eu já vivi muito ser estúpido, mas não há espécie que lhe pare o pistão tantas vezes como a esta. Para ser franca, sinto pena deles. Não conseguem dar prioridade às coisas verdadeiramente importantes. Garantir a continuação da espécie. Procurar um bom sítio para o ninho. Fugir dos cães. No parque. Enfim. Carolina Fernandes. O quarto de Duarte Gomes. E diz: a importância da loucura na vida do ser humano. O ser humano tem evoluído ao longo do tempo. E essa evolução só é possível graças à loucura, sendo o sonho e o desejo o que nos torna suscetíveis à mesma. Sonho e desejo, ambos imateriais, mas com a capacidade de mudar o real e fazê-lo por vezes parecer surreal. Estes, de acordo com a minha opinião, são conceitos benéficos, pois permitem a criação, a inovação e idealizam o progresso. Encontramos um bom exemplo na Guerra de Troia, onde os gregos utilizaram o cavalo que permitiu enganar os troianos, fingindo a derrota. Essa ideia surgiu devido ao desejo de vitória e ao sonho de conquista. Por vezes, a loucura é mais ousada e demonstra a sua força nos momentos mais críticos. O gol final de Éder, que permitiu a Portugal ganhar o Euro 2016, é um bom exemplo disso. Naquele momento, todos os portugueses que derramavam lágrimas, os jogadores que vertiam suor, todos compartilharam da mesma loucura. Não havia o termo os portugueses, pois éramos um só, éramos Portugal. Finalizo dizendo apenas que são estas qualidades que definem o ser humano e que, apesar de não podermos vê-las, podemos ver os seus efeitos. São várias as possibilidades e as portas que podemos abrir quando estamos sob a influência da loucura. Duarte Gomes. O quinto texto de Inês Barbosa Costa. Os sonhos. Acerca dos sonhos, o que dizer? A meu ver e na perspectiva de tantos outros, o sonho é a nossa maior esperança. E como tão bem sabemos, o sonho comanda a vida, ora positiva, ora negativamente. As nossas ânsias têm a capacidade de alterar os nossos comportamentos e concepções de vida. Por um lado, uma vida sem sonhos equivale a uma casa sem janelas, uma biblioteca sem livros. Vivemos para o sonho e em função dele, numa busca incessante de sentido para a nossa caminhada no mundo. Refiro a título de exemplo o quanto lutamos e nos dedicamos para construir um futuro tão bom ou até muito melhor do que aquele que é idealizado, por exemplo, no que diz respeito à profissão. Não nos poupamos, para isso, esforços dominados pela expectativa de transformar o sonhado em realizado, pois não há nada de mais gratificante. Por outro lado, tendemos, por vezes, a elevar demasiado a fasquia das nossas ambições, sem olhar a meios para atingir os fins, ignorando que para tal sacrifiquemos os nossos pais e amigos, em particular, e todos os que nos rodeiam em geral. A propósito, evoco tantos políticos que, sequiosos do poder, desrespeitam os cidadãos e os seus direitos, perseguindo aqueles que se opõem aos seus ideais e convicções, denunciando a hipocrisia das palavras que proferem e revelando o lado obscuro dos desejos. Em suma, afirmo convictamente que o sonho é um meio de construção e realização pessoal e social do homem, alicerce do futuro e, simultaneamente, um caminho que, se não for traçado com moderação e confiança, pode desencadear frustração, descontentamento e abatimento, sentimentos que em nada enriquecem. Lutemos, então, incessante e cuidadosamente pelas nossas aspirações e, consequentemente, por um mundo onde é bom viver. Inês Barbosa Costa. E o sexto e último texto de Sara Arezes, que diz: só me interessam os doidos. Doidos por viver, por falar, desejosos de tudo, que nunca bocejam nem dizem nada banal, mas que ardem, ardem como fogos de artifício riscando a noite. Por mais que tentemos algo de original, haverá sempre alguém que já o conseguiu com maior mestria, geralmente um asiático. Por este motivo convoquei as palavras de Kerouac, escritor a tempo parcial, sonhador a tempo inteiro. A realidade é limitada para o indivíduo, de que vos falarei. Na sua cabeça concebe um universo onde se refugia, provando mediante uma demonstração nada matemática que certos infinitos são maiores que outros. Estamos perante o louco, o sonhador, o que potencia uma boa gargalhada ao verbalizar num tom grave e convicto as idiotices pelas quais se rege. E é trespassado por olhares condenadores, mas permanece ileso. Reergue-se mais forte. Será ele uma praga? Com certeza. O sonho é uma epidemia que se alastra, por mais que nos administrem vacinas contra tal. E é este parasita que impele a raça humana em frente. Em frente, não. Para cima, para os lados, para as diagonais e curvas sinusoidais inimagináveis, rompendo com gráficos unidimensionais, aspirando a uma segunda, terceira, quarta, infinitas dimensões. Num exercício meramente hipotético, se pregássemos a um quadrado a existência de um cubo, ele diria que somos doidos. Às vezes é urgente elevarmo-nos, criando um eixo Z num mundo de pessoas quadradas. De gênero para louco, há uma fronteira intermitente. Ousemos balouçar na corda bamba. Sara Arezes. Estes são alguns dos adultos da manhã que têm a idade do meu filho mais velho e que, tal como eles, têm sonhos. Alguns ainda não sabe quais. Vai tentando descobri-los num dia de cada vez. Mas sinto muito orgulho nesta nova geração, confesso. Espero que com ela seja possível mudar o mundo para melhor. Temos de ter essa esperança. E já que falei no meu filho mais velho, tem 18 anos, vou partilhar consigo um poema que ele escreveu em abril deste ano e que obviamente me deixou muito orgulhosa. Acho que também vai custar. Eu não sei se será um sonho para ele escrever poesia, mas que ele tem jeito, tem algum jeito. Então, o poema chama-se A Vida e diz o seguinte: A vida é conhecida como viagens mágicas, por vezes trágicas. É o renascer da natureza, amolecer a tristeza. É sofrer, sentir dor, é sermos conhecidos pelo nosso esplendor. Aprender a gostar de sensações, caminhar e sentir as chamadas emoções ou ilusões. Aprendermos com os erros dos outros, para não sermos facilmente mortos. É sobreviver e ter a grande força do querer, para assim a entender. De forma a compreendermos as nossas ações, para não sermos meros peões. Encontrarmos obstáculos ao longo do percurso e ultrapassá-los com a força do impulso. A vida não é só para sofrermos, mas também para a vencermos. O que damos é o que recebemos e é o que merecemos. Enfim, a vida é indescritível, mas é discutível. Mais uma vez, para sofrer, é preciso entender para o outro dia renascer. Rodrigo Teles Gaspar, 30 de abril de 2021. E eu, como mamã babada, claro, fiquei muito feliz por ele ter escrito esta poesia. Espero que seja a primeira de muitas, se for a vontade dele e se o fizer feliz, com certeza. E bom, estamos mesmo a chegar ao fim aqui do nosso programa de hoje. Este tema dos sonhos teria muito mais pano para mangas. Estou aqui consigo, Célia Teles Ferreira, na sua RLX Rádio Lisboa. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas. Contarei sempre consigo desse lado. Até lá, partilhe amor, compaixão, seja solidário, tente ser feliz e não se esqueça de não desistir de realizar os seus sonhos. Antes de me despedir com o terceiro tema musical, fique então com o meu último poema de hoje, que se chama O Teu Sonho. Deixando fluir o traço, diferente mas conciso, de clareza tão preciso e cheio de sentimento, seja ele de amor, dor ou até um breve acontecimento. O traço flui e o próprio contribui para fraquezas ou glórias, guerras ou vitórias, conquistas ou memórias, recordações ou histórias. A arte de desenhar ou ilustrar, cantar ou tocar, até a arte de curar, são como a arte de escrever. Os poemas também fazem acontecer, e a mistura entre o desenhar e o escrever fazem despertar ou adormecer, dependendo da forma de o interpretar ou de o ler. Pois que sejas tu a querer, pois só tu o consegues fazer por ti, só tu o consegues defender, só tu consegues chegar a esse lugar que é o teu principal sonho, onde eu não poderei estar por ti, porque é o teu, que nunca o alcançarei, nem tampouco o vivi, porque é só teu e tanto teu. De alguma forma, este meu já o alcancei, dentro de outras experiências que eu já consegui e tanto dei de mim. Na arte da escrita, aquela minha, aquela que me sai, que me flui, que me está intrínseca, que tanto sinto, mas que tanto ou tão pouco ainda sei. E agora sim, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa de hoje, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Muito mais haverá para partilhar nos próximos programas, contarei sempre consigo desse lado. Até lá, como lhe disse, partilhe amor, compaixão, seja solidário, tente ser feliz e não se esqueça de nunca desistir de realizar os seus sonhos. Vou despedir-me então com o último tema musical de hoje de A.G. Mitchell, que se chama Use It To Be. Espero que goste. Com ele me despeço, desejando-lhe uma excelente noite e uma ótima semana. Fique o melhor possível. Fique bem.
I keep walking, I keep talking to every cute girl I see. I keep looking, I keep searching for a girl that you used to be. 'Cause before all this, you were loving me, hating me, tell me you're my baby, calling me, telling me everything that you have just been through. And I said, okay, my baby, everything will be alright. I'll never let you out of my sight, 'cause I will hold you in my arms and I'll hold you so tight. Been searching for a girl like you, 'cause no girl has got me through the things that you've got me through. We used to talk every day and night, but now when we're talking, it don't feel right. It don't feel right. You were loving me, hating me, tell me you're my baby, calling me, telling me everything that you have just been through. And I said, okay, my baby, everything will be alright. I'll never let you out of my sight, 'cause I will hold you in my arms and I'll hold you so at noon. I waited there, you never came to see me. That's why I want the girl that you used to be. Yeah, yeah. You were loving me, hating me, telling me about baby, calling me, telling me everything that you have just been through. And I said, okay, my baby, everything will be alright. I'll never let you out of my sight, 'cause I will hold you in my arms and I'll hold you so tight.
Do espelho é o nosso lado real, verdadeiro e, portanto, vulnerável. Um lado só nosso e que tantas vezes escondemos no palco da vida. Procurar a poesia que nos envolve dentro do nosso eu fará despertar a essência da nossa liberdade. O Outro Lado do Espelho, um programa de Célia Teles Ferreira, aqui na RLX, Rádio Lisboa.